próximo dia 27, lembramos os 79 anos da libertação de Auschwitz, o mais conhecido campo de concentração nazista. Lá, morreram 1 milhão de pessoas nos fornos crematórios e câmaras de gás, além das vítimas da fome, das doenças e da violência. Às vésperas dessa data, o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel, fala sobre as comparações com o Holocausto. Eu sou Anita Efraim e sou jornalista.
E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nosso convidado hoje é o Michel Erlich, ele que é historiador e coordenador do Departamento de História do Museu do Holocausto de Curitiba. Michel, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso.
Muito obrigado, Anita, João, é um prazer estar participando com vocês.
E, Michel, para começar, qual a relevância de ter um dia internacional que lembre o Holocausto? A gente sabe que existe no calendário judaico o Yom HaShoah, que é o dia da Shoah, mas o dia 27 de janeiro é o dia reconhecido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Isso faz alguma diferença? Ter uma data mais religiosa, digamos assim, em uma data civil?
Várias datas, né, foram sendo criadas para rememorar o Holocausto. O Yom HaShoah, ele não é exatamente uma data religiosa, né? Ele segue, a data dele é determinada pelo calendário judaico, mas ele em si não é uma data religiosa. E ele, no calendário gregoriano, o Yom HaShoah acaba caindo geralmente na segunda quinzena de abril, mais ou menos. Ele se refere, né, porque essa data, ao levante do gueto de Varsóvia, quando os judeus confinados no gueto de Varsóvia se rebelaram no levante, que foi, como eles próprios já sabiam desde o início, foi derrotado, mas foi o maior ato de resistência armada durante o Holocausto. E essa data segue sendo a data, digamos, judaica de lembrança oficial do Holocausto. E aí, com o tempo, em vários países foram se criando datas. O 27 de janeiro já era uma data oficial em vários países, mas outros países tinham outras datas, muitas vezes se referindo a questões específicas do Holocausto nos seus países, até que a ONU, de certa forma, unificou e determinou uma data a nível internacional, que é o 27 de janeiro, que lembra a liberação do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945. Então, nós já temos duas datas que já simbolizam duas coisas bastante diferentes, né? De um lado, o Yom HaShoah, se referindo ao levante do gueto de Varsóvia, é uma rememoração, de certa forma, uma celebração da resistência judaica durante o Holocausto. Enquanto o 27 de janeiro, de certa forma, as vítimas são aquelas que são libertadas por um outro, por um libertador. Mas a escolha do 27 de janeiro tem muito a ver com o simbolismo do campo de Auschwitz, especificamente. Auschwitz virou quase um sinônimo de Holocausto, né? Às vezes a gente até vê inscritos se referindo a Auschwitz como o Holocausto como um todo. Então, mais que as diferenças das datas, né, respondendo à pergunta sobre o que significa ter uma data, né? E aí eu penso em algumas potencialidades, mas também alguns potenciais problemas, alguns possíveis problemas de se fixar uma data, né? As potencialidades têm a ver com ser uma oportunidade de ser uma data marcada para se pensar todo ano o que, que significa o Holocausto ainda para a gente hoje. É claro que, né, para mim, que trabalho no Museu do Holocausto, todos os dias são dias que eu estou pensando sobre isso, pelo menos os dias úteis. Mas, considerando que a maior parte da humanidade não é obrigada a estar pensando o tempo todo sobre isso, ter uma data definida é um dia para a gente estar o tempo todo relembrando, não só relembrando o que aconteceu, mas pensando, tá, o que isso significa para mim hoje? O que isso significa para mim hoje em 2024? No ano que vem, o que vai significar para mim em 2025? Por outro lado, os possíveis problemas que podem emergir de se fixar uma data têm a ver justamente com negar essa dinâmica da memória. O que eu quero dizer com isso? Quando se fixa uma data, corre-se o risco de uma ritualização, de fixar não só a data, mas de fixar como a cerimônia deve ser, o que deve ser lembrado, como deve ser lembrado, para que deve ser lembrado. Só que o problema é que, os motivos para os quais a gente deve lembrar do Holocausto hoje podem não ser os mesmos do ano passado e podem não ser os mesmos do ano que vem. E a ritualização, ela não capta essa dinâmica, né? Então, nós temos, esse não é o caso tanto do 27 de janeiro, mas nas cerimônias de Yom HaShoah, por exemplo, tem o clássico, né, quem já esteve em cerimônia judaica de Yom HaShoah, quase sempre tem as tais das seis velas, representando 6 milhões de judeus. Eu não tenho um particular problema com a ideia das seis velas, embora eu prefira que se conte histórias individuais, não é exatamente um problema com a ideia das seis velas. O meu problema é que se faça as seis velas, porque no ano passado já se fez as seis velas no ano retrasado também. Ou seja, vira algo mecânico, algo sobre o qual não se pensa mais e algo que se supõe que lembrar o Holocausto hoje vai ser a mesma coisa que ontem e a mesma coisa que amanhã. Só que, enquanto o Holocausto pode permanecer o mesmo, o sentido que ele vai ter para o presente não vai ser o mesmo ontem, hoje e amanhã.
Perfeito, muito bom, Michel. E eu queria lembrar aqui um texto que o historiador Yehuda Bauer, que é um sobrevivente do Holocausto, fugiu de Praga em 1939, na verdade, mas isso é tema para outro dia. Ele, no último Yom HaShoah, publicou um texto no jornal israelense Haaretz, cujo título é Não Único, Mas Sem Precedentes. Aí ele diz, abre aspas, a Shoah foi um evento causado pelo ser humano e, como tudo que os seres humanos fazem, ela poderia se repetir. Não exatamente igual, uma vez que nenhum evento se repete de forma idêntica, mas de forma parecida. Única, não. Sem precedentes, sim. Algo parecido com ela não aconteceu no passado, mas pode acontecer no futuro. Fecha aspas. Queria te ouvir sobre o que você acha dessa colocação, falando de forma muito pessoal. Eu não sou historiadora, eu sou jornalista, mas essa colocação dele, que é um historiador, um dos mais respeitados pesquisadores em relação ao Holocausto, ler esse texto me trouxe uma nova perspectiva. Eu achei muito interessante, mas é isso, eu sou jornalista. Queria ouvir também o seu ponto de vista enquanto historiador.
O Bauer, ele está, não só nesse texto, né, ele tem obras de maior fôlego tratando do mesmo tema, ele está procurando um certo equilíbrio numa discussão que é um pouco cansativa, e eu já vou falar por que eu acho ela um pouco cansativa, da questão da unicidade e comparabilidade. O Holocausto, ele é único, singular, ou ele é comparável a outros eventos, e ele procura se equilibrar. Né? Eu tenho uma certa questão aí, eu acho que, eu gostaria, na verdade, de ter do Bauer uma definição teórica mais robusta do que ele entende por precedente. Para falar sem precedente, o que ele quer dizer com precedente? O que seria um precedente? Né, o que teria que haver para que houvesse um precedente, que não é algo totalmente claro, mas ele parece estar procurando um certo equilíbrio em dizer é comparável, mas ao mesmo tempo tem aspectos singulares. E por que eu disse que é uma discussão um pouco cansativa? Né? Primeiro porque, em termos mais estritamente factuais, históricos, essa, na verdade, não é uma discussão, a questão da unicidade e comparabilidade. Tá? Por quê? Por um lado, todo acontecimento histórico, e aqui pode ser o Holocausto, mas pode ser também a gravação desse podcast, é um evento único. Ele é único no sentido que ele é irrepetível. Né? A história, ela tem uma... né, por algum tempo, teve historiadores que achavam isso um problema, o fato de que a gente não consegue replicar acontecimentos históricos no laboratório. A gente não tem como fazer uma simulação para retirar elementos e conseguir fazer testes. Né? Não tem como repetir. Se a gente resolver amanhã gravar novamente esse podcast, as mesmas pessoas, ele não vai sair exatamente igual. Porque a gente não tem como repetir experiências. Então, por definição, todo e qualquer acontecimento histórico é único, no sentido de ser irrepetível. Ao mesmo tempo, todo e qualquer acontecimento histórico é comparável a outros. A gente pode pensar em que medida cabem comparações, quais são as semelhanças e quais as diferenças, porque, afinal, quando estamos comparando eventos, a gente não está somente procurando as semelhanças. Né? A comparação não é o comparar não é igualar. Né? A gente está procurando as semelhanças e as diferenças. Porque se um evento histórico fosse singular em tal medida que ele não fosse comparável a nenhum outro acontecimento anterior, a gente não teria palavras para descrevê-lo, na verdade. A gente não teria vocabulário. Quando a gente procura dizer que um evento histórico é alguma coisa, a gente está inserindo ele em categorias, aqui categorias linguísticas mesmo, categorias que ele compartilha com outros eventos. E se ele está compartilhando uma categoria com outros eventos, significa que ele é comparável àqueles, não que ele é igual àqueles, mas ele é comparável. Então, essa discussão da unicidade e da comparabilidade, e que é o que me parece que o Bauer está tentando se colocar em algum ponto, dizendo é único, mas ao mesmo tempo não é, ela se desdobra em duas questões que me parecem aí sim mais interessantes do que definir é único ou é comparável. A primeira é exatamente a que serve a gente fazer comparações ou mobilizações. Né? E aqui eu vou me valer de um... foi, na verdade, uma entrevista, né, um texto acadêmico, ou se tem, não tive acesso ao texto acadêmico, do historiador argentino radicado nos Estados Unidos, chamado Federico Finkelstein, que é um estudioso dos fascismos. E ele, em certa entrevista, ele foi perguntado, por ocasião estava sendo perguntado se o Trump, se ele considerava o Donald Trump um fascista, porque havia, naquele momento, toda uma discussão nos Estados Unidos a esse respeito. E ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Ele falou que a ele, como historiador, a pergunta não é se o Trump é fascista. A pergunta é, o que nós sabemos sobre o fascismo? Nos diz algo sobre o Trump? Parecem semelhantes, mas são perguntas diferentes. Porque a pergunta, fulaninho, é fascista? No fundo, é uma pergunta que quer saber, eu posso chamar ele de fascista? Eu posso xingar ele de fascista? E, sendo bem honesto, eu acho que não é meu papel como historiador regular ou autorizar xingamentos alheios. Eu acho que, sim, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Eu não estou aqui para dizer do que elas podem ser xingadas ou não. O que o Finkelstein está dizendo é, o que me interessa não é localizar se determinada outra experiência é fascista, ou, no caso aqui, se é nazista, e etc. É pensar, tudo aquilo que nós já sabemos sobre o fascismo me ajuda a, de alguma maneira, compreender esse novo fenômeno? No caso dele, a resposta era sim. Né? Porque pode ser que não, pode ser que a gente chegue com a visão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só vai atrapalhar. Mas para muitas outras, a gente vai chegar à conclusão que sim. Por isso que, quando estamos falando aqui de... Eu até prefiro falar em termos mais amplos de relações históricas do que de comparações propriamente ditas, talvez a gente tenha que se distanciar um pouquinho de uma certa busca, um certo afã de determinar se determinada pessoa é fascista, é nazista, se determinado acontecimento é holocausto ou não é um holocausto, e a pergunta ser, tá, o que eu sei sobre o holocausto? Me fornece ferramentas para eu refletir sobre o que eu estou vendo agora? Né? Mais do que definir se é um holocausto ou não. Então essa é uma primeira questão dessa questão da comparação. A outra questão é uma questão que me interessa muito. Né? Eu, não só aqui no museu, mas academicamente, eu sou um pesquisador mais dos usos do holocausto, usos do nazismo, do que propriamente do nazismo e holocausto por si mesmos. E uma questão que me interessa é, nesse debate de unicidade e comparabilidade, como já disse, não é se o holocausto é comparável, se ele é único, porque ele é ambas as coisas, certamente, mas é quais são os propósitos, quais são as motivações, aonde se pretende chegar invocando seja o argumento da unicidade ou da comparabilidade.
Não, e aí, Michel, indo um pouco nessa linha do que você trouxe aqui para a gente, tem uma sensação de que o holocausto muitas vezes é usado como ferramenta de forma muito conveniente. Por exemplo, nesse momento de guerra mesmo, quando alguém quer criticar o que foi feito pelo Hamas em 7 de outubro, fala sobre a Shoah e sobre os judeus estarem passando por um massacre mais uma vez. E aí, algumas pessoas, quando querem criticar Israel, vem sempre aquele papo de que os judeus estão replicando o holocausto, que o que está acontecendo em Gaza é semelhante ao que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Como que você enxerga essas comparações de ambos os lados, digamos assim?
Uhum. Bom, eu acho que tem, digamos, duas camadas para a gente pensar essa problemática. Uma é mais factual, propriamente dita. Então, Por exemplo, no caso que você levantou, o historiador especialista em Holocausto, Omer Bartov, por exemplo, tem argumentado como não cabe a questão pensar o ataque terrorista do Hamas pela estrutura do Holocausto, porque o Holocausto foi um crime cometido por um Estado contra uma população que estava sob domínio desse Estado, mas não estava representada nesse Estado. Então, não tem como falar de Holocausto sem falar no crime do Estado, segundo o Omer Bartov, argumentação com a qual eu concordo, mas, como eu ia dizendo, eu acho que essa não é a camada mais importante. Porque a verdade é que, em alguns casos, forçando um pouco a barra, é possível fazer relações históricas com o Holocausto. É possível. A questão é, quando eu digo Holocausto é absolutamente único, ou digo o Holocausto é comparável com tais situações, aonde que eu pretendo chegar? E aqui, se me permitir, eu vou abrir um parênteses para puxar para uma situação um pouco anterior. E aqui eu me baseio muito no trabalho de um historiador muito importante, norte-americano, chamado Michael Hortberg. E o Hortberg, num artigo publicado recentemente, artigo acadêmico, ele fala sobre essa questão da unicidade e comparabilidade em dois momentos distintos. Ambos se tratando da Alemanha, de como a memória do Holocausto ela é mobilizada no cenário político e social alemão. Um episódio dos anos 80, dos anos 1980, que é é a chamada Querela dos Historiadores. E ela se inicia quando um historiador conservador alemão, chamado Ernst Nolte, ele publica, na verdade ele publica artigos também, mas publica especificamente um artigo num jornal de ampla circulação, afirmando que, fazendo comparações entre o sistema concentracionário nazista e o sistema concentracionário soviético, e entre outras coisas ele estava dizendo que a Alemanha nazista só copiou uma estrutura soviética já existente e que, portanto, não havia nada de muito excepcional no Holocausto. Ao que outros historiadores, não só historiadores, na verdade o mais famoso do outro lado é um filósofo, o Jürgen Habermas, o Habermas e outros falaram não, isso é um absurdo. Mas a questão, muito mais do que se é comparável ou não, até porque existem comparações de qualidade entre o sistema concentracionário nazista e soviético, o que não era o caso do Nolte, mas a questão era, por que que o Nolte estava querendo fazer essa comparação? O Nolte estava querendo fazer essa comparação para eximir a Alemanha de uma responsabilidade específica e dizer, bom, se outros já fizeram, então a Alemanha não tem uma responsabilidade histórica específica. O que ele pretendia era reabilitar um nacionalismo alemão, ao que o Habermas dizia, não, a Alemanha tem uma responsabilidade histórica específica. Pula para a segunda década do século XXI e há uma série de debates, não só na Alemanha, mas particularmente na Alemanha, sobre a reparação de crimes do colonialismo, particularmente no caso da Alemanha, do genocídio cometido no que é hoje a Namíbia, né, contra os povos Herói Nama. E nas reivindicações por reconhecimento, por indenizações, o caso do Holocausto era reivindicado. Reivindicado como tal como a Alemanha reconhece, estabelece política de memória, tem sistema de reparação às vítimas do Holocausto, o mesmo deveria valer para as vítimas do genocídio na Namíbia. Ao que emerge novamente um debate na Alemanha, entre uns falando evocando essa comparação para exigir essas reparações, esse reconhecimento, essas políticas de memória, ao passo que outros falam, não, o Holocausto é absolutamente singular, você não pode usar o Holocausto para reivindicar o direito na Namíbia. Por que que eu estou falando desses dois casos? Vejam que, enquanto no primeiro, o argumento da unicidade era invocado para dizer a Alemanha tem uma responsabilidade histórica, aí é justamente o argumento da unicidade que é usado para se evadir dessa responsabilidade histórica. E é a comparabilidade que está dizendo a Alemanha tem uma responsabilidade histórica pelo seu passado. Ou seja, né, fechando esse longo parênteses, que a questão é menos unicidade e comparabilidade, mas para que o argumento da unicidade está sendo usado? Neste caso, na Alemanha, ele está sendo usado para assumir uma responsabilidade histórica ou para se evadir de uma responsabilidade histórica? O da comparabilidade está sendo usado para quê? E aqui eu peguei só esse exemplo que tem a ver com a responsabilidade histórica, mas a questão me parece ser sempre pensar para que está sendo usado. Né? Então, voltando, né, finalmente para a pergunta sobre o caso mais contemporâneo, para além dessa discussão, que eu não acho que seja se descartar, né, essa primeira camada de o quanto que cabe, né, porque, claro, existem casos até mais simples. Né, a gente viu, alguns anos atrás, pessoas falando que o exigir comprovante de vacinação da Covid era a mesma coisa que colocar uma estrela de Davi no braço. Nesse caso, a primeira camada, digamos, já resolve. A gente chega à conclusão, olha, tem nada a ver, uma coisa não tem a ver com a outra, pô. Mas nos casos em que é possível dizer uma coisa talvez possa ter a ver com a outra é para que essa comparação ou a rejeição da comparação está sendo evocada? Então, por isso que eu tenho certo receio, sim, com algumas das comparações, elas estão sendo usadas para entender melhor o fenômeno do que nós estamos vendo hoje, ou ela está sendo usada como uma mera denúncia, como uma acusação ao outro, né? Porque comparar o Holocausto acaba sendo acusar um outro de nazista.
Fazer um oportunismo então, em determinadas situações.
Exato. Então, por exemplo, quando se... pegando o exemplo que foi dado, quando se afirma que o ataque terrorista do Hamas é um novo Holocausto, né, o que se procura com isso? Primeiro, como já coloquei um pouco, essa demonização, consequentemente transformar um conflito em bem e mal. Então, seja o Hamas, seja o Exército de Israel, se eu digo que é nazista, bom, então é bem e mal, qualquer coisa contra o nazista passa a ser aceitável, passa a ser legitimável. Particularmente, a comparação com o ataque terrorista de 7 de outubro me provoca um certo incômodo, porque tem mais uma intenção relacionada a essa primeira, que é deslocar toda a análise que se faz desse acontecimento, deslocar ela do Oriente Médio, toda a dinâmica do conflito do Oriente Médio, para uma perseguição a judeus na Europa, que é cômodo, porque afinal esses judeus na Europa, na época do Holocausto, mesmo quando se fala uma comparação com pogroms do Império Russo, eram, afinal, uma minoria sem recursos para se defender, coisa que não corresponde à realidade atual. Né? Então, tem essa, me provoca esse incômodo, que é um deslocamento. Mas isso não significa que a mobilização desse passado seja sempre inválida. Né? E aqui, para fechar esse tópico, eu acho que, retornando ao que eu estava falando antes, eu acho que essas comparações são problemáticas sempre que o meu objetivo com elas é procurar nazistas ou procurar holocaustos, né, e não fazer relações. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, hoje, pelo menos na versão em inglês do Haaretz, saiu hoje. Hoje, no dia que estamos gravando, dia 22 de janeiro, saiu no Haaretz o texto do historiador Amos Goldberg, que é da Universidade Hebraica de Jerusalém, em que ele analisa, à luz do Holocausto, certos discursos de lideranças políticas, militares, e que aí me parece que é uma outra forma de estabelecer relações muito mais produtiva, em que ele não está procurando nazistas. O objetivo dele não é definir se determinado general é nazista ou não é nazista. Essa não é a questão, né? O nazismo em si é um fenômeno histórico datado. O que ele está apontando é aquilo que eu já sei sobre o Holocausto, sobre o nazismo, me dá ferramentas para que eu fique particularmente alerta e preocupado com certas outras situações. Né? E não se é nazista ou não é. Não é uma checklist de preencher a checklist de nazista ou não. Essa não é a questão.
Eu queria que todo mundo ouvisse tudo isso que você está falando, então eu vou torcer para esse podcast ter muita audiência. Porque realmente eu acho que existem situações, e eu vou dizer uma que eu acho relevante, que evocar esse tipo de lembrança é um uso honesto. E tem outros momentos em que é desonesto. E uma coisa que, por exemplo, eu acho importante, essa é a minha opinião, mais uma vez, eu não sou historiadora, e você, Michel, essa nem é a minha pergunta, eu estou colocando aqui a minha opinião, e você pode dizer se você acha que eu estou viajando. Mas eu acho que deixar para a história, para um fato recente, ficar para a história e só depois a gente perceber o quanto ele é errado, é um grande problema. E o nunca mais, que a gente evoca sempre ao falar de Holocausto, ele pode ser uma forma de alerta para que não aconteça mais. Eu, por exemplo, escrevi sobre isso ano passado no UOL, com o caso dos Yanomami. Aconteceu muito próximo à data da Shoah. E não é uma questão de comparar, é uma questão de você usar a ideia de nunca mais haver um extermínio com outro povo para evitar que isso aconteça e não deixar isso ser um fato da história ser observado muito no futuro. Então, enfim, acho que o nunca mais ele pode ser uma ferramenta um pouco melhor, mas também precisa ser usado com honestidade. E até...
Eu acho que é muito por aí, sobretudo porque é óbvio que sempre vai haver inúmeras diferenças. Então, se você vai dizer o caso de Yanomami é um holocausto, você vai poder listar uma lista enorme de diferenças para dizer não, não é, porque isso, por causa daquilo, por causa daquilo. Só que a questão não é dizer se é um holocausto ou não é um holocausto. Né? O genocídio dos judeus sobre o nazismo é uma coisa, o genocídio de Yanomami é uma outra coisa, e cada um tem as suas especificidades. A gente também não precisa entrar numa escala de sofrimento e competir qual que é pior. Não vejo necessidade disso. A questão é, como você colocou, é pensar, tá, eu tenho essa memória, quer dizer, infelizmente, o Holocausto aconteceu, mas depois disso a gente conseguiu elaborar a memória, conseguiu elaborar conhecimento histórico, que nos dá certas ferramentas que devem ser usadas no presente. Senão, não tem muito para que ficar, assim, voltando para aquela primeira pergunta, né? Porque qual que é a importância de ter uma data que rememore o Holocausto? Se não for para a gente usar essa memória, se não for para a gente usá-la como uma ferramenta para pensar a nossa realidade presente, não tem muito para quê.
É, exato. E aí eu queria até te perguntar, o quanto esses maus usos da comparação flertam também com um tipo de negacionismo, como esse exemplo que você citou há pouco desse historiador, que eu não vou lembrar o nome, mas que queria diminuir a culpa da Alemanha no próprio Holocausto nazista.
Eu acho que, no meu doutorado, eu tenho me interessado bastante por essa categoria do negacionismo, e eu acho que o negacionismo acaba, principalmente o negacionismo do Holocausto, que é o mais estudado dos negacionismos, ele acaba tendo uma definição bastante específica. Né? Então, eu acho que seria dar uma abertura um pouco excessiva, que perderia a precisão conceitual, se eu dissesse, por exemplo, que o Ernst Nolte, ao promover essa talvez relativização, ele é um negacionista, porque ele não está dizendo que o Holocausto não aconteceu. E aí que vem justamente a questão que tem a ver com essas camadas, que eu falei, primeiro temos uma camada factual, mas depois temos uma camada até mais importante, muito mais difícil, porque historiadores como o Nolte, eles não negam o Holocausto, ele está dizendo que o Holocausto aconteceu, né? Não está nos fatos históricos o problema, ele tem domínio dos fatos, ele sabe o que aconteceu, né? A questão é, qual é o sentido que nós damos para isso no presente. E aí, eu quero assim, deixar claro que eu não sou e não pretendo ser fiscal de uso do Holocausto. Eu acho que a memória é algo vivo, a gente não tem como ter controle absoluto sobre o que vai ser feito dela. Ainda mais, né, às vezes existe até uma certa contradição, se a gente deseja que o Holocausto seja tema no ensino escolar, que exista museu, que tenha filme, que tenha livro, ou seja, que o Holocausto seja algo parte de uma memória ampla, né, de várias pessoas, não só aquelas pessoas diretamente envolvidas, a gente também não tem como ter controle sobre exatamente o que elas vão fazer com essa memória. Assim, se a gente deseja ter tal controle de manter essa memória em marcos específicos, então a gente não tem como querer que as pessoas compartilhem dela conosco. Se a gente deseja, então, que o Holocausto esteja na base nacional curricular comum, que seja veiculado em filmes, que seja divulgado e tudo mais, as pessoas vão acabar se apropriando desse passado para as suas próprias questões. Isso vai acontecer, isso é inevitável, e isso não é necessariamente negativo. Né? Então, eu não sou fiscal de como as pessoas vão usar o Holocausto. Agora, o que eu acho simplesmente é que a gente deve ter em mente sempre quais são as intenções, que não existe uso desinteressado. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Né? Não existe uma mobilização desinteressada do passado. Na verdade, se eu não tivesse interesse no passado, não precisava por que evocar ele. Se eu estou evocando o certo passado, é porque há um interesse nisso. Então, a gente tem que pensar que interesse é esse. Né? Às vezes, existe um certo desconforto de adentrar nesse terreno, porque ele deixa de ser tão objetivo, e ele é inevitavelmente político. Né? Mas a educação, a memória, a história, eles são indissociáveis da política. Então, é importante ter em mente quais são os objetivos de eu estar, né, não vou nem só falar de comparação, mas de eu estar mobilizando o Holocausto, o nazismo, né, ou coisas relacionadas para determinada situação no presente. O que eu pretendo? Né? Então, algumas questões que eu me coloco sempre é, primeiro, essa mobilização, ela me serve, de alguma maneira, ela me ajuda a entender aquilo que eu estou vendo no presente? Ou ela me serve para chamar atenção, porque o Holocausto é algo que todo mundo conhece, nazismo é visto como sinônimo do mal, então aquilo que eu não gosto eu quero chamar de nazista. Ou não, me ajuda realmente a entender, me dá ferramentas para entender aquilo que eu estou vendo. Isso é uma pergunta importante. Outra pergunta importante é, essa mobilização do passado, ela serve para que valores que ela está promovendo? Ela promove os direitos humanos, a democracia, ou ela promove exclusivismos políticos, identitários? Né? Que tipo de valor que ela está promovendo? E outra pergunta, essa muitas vezes pode gerar um certo desconforto, eu estou disposto a invocar essa memória só quando eu, no presente, me coloco no lugar da vítima, ou também estou disposto a pensar nessa memória como... eu preciso dessa memória para evitar que eu seja um perpetrador. Eu estou disposto a me colocar em todos os papéis, porque, afinal, os personagens que vivenciaram o Holocausto, há uma variedade deles. Muitos deles, ao longo do Holocausto, inclusive, tiveram papéis mais duplos. Estou pensando não só no judeu e não só no nazista ideológico, mas eu estou pensando na população comum, na grande maioria das pessoas, na verdade, são pessoas que têm papéis mais dúbios. Entre, né, existia, hoje é um pouco ultrapassado, uma visão de um certo tripé dos personagens do Holocausto, de o perpetrador, a vítima e o observador. Né? E, sobretudo, quando estamos falando desse observador, esse observador pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estou pensando nessa memória para o presente, é, de certa forma, cômodo eu me identificar com a vítima, porque é fácil eu me identificar com a vítima. Mas eu estou disposto a mobilizar essa memória também para ver o que dentro de mim há de perpetrador, em potencial, né? Para que eu possa coibir esse potencial, para que eu possa ver em mim mesmo o que eu preciso mudar para que eu não seja, em algum momento, um perpetrador. Então, acho que essas são algumas questões, provavelmente não esgotam o tema, né? Mas que se inserem dentro dessa questão maior de sempre pensar... O que exatamente se pretende quando se está mobilizando o Holocausto? E, por fim, uma outra questão é, às vezes, é pensar, por mais que eu, como um historiador que sou dedicado ao tema, trabalho no Museu do Holocausto, é claro que o Holocausto é um tema que eu esteja pensando o tempo todo, mas é, às vezes, pensar o Holocausto é a melhor ferramenta para isso, ou só é a que causa mais sensacionalismo. Que pode ser que, para entender determinado fenômeno, outras situações históricas me forneçam ferramentas melhores para o Holocausto. O Holocausto não é a resposta para tudo, né?
E aí, Michel, fazendo uma ponte com isso que você traz, tem um debate, muitas pessoas que considerem que usar o Holocausto para criticar os judeus acaba sendo uma forma de antissemitismo. Você, voltando mais uma vez à questão Israel e Palestina, você vê charges, textos, fazendo uso do Holocausto como, olha, os judeus passaram por esse genocídio e, em virtude disso, eles não podem fazer a mesma coisa com os palestinos. Existe
essa comparação.
Não aprenderam nada. O professor Omar Tomás, lá da Unicamp, ele sempre traz isso, né, Anitta? Como se Auschwitz fosse uma escola de direitos humanos. É difícil dizer se é um debate válido ou não, mas, ao mesmo tempo, como você colocou aqui na sua resposta, brilhantemente, você não vê outros povos que passaram por genocídios, por perseguições ao longo da história, em cenários de conflitos, de disputas territoriais, por exemplo, o genocídio que essa população sofreu ser utilizado como um motivador de uma certa superioridade moral em virtude desse genocídio que essa população, que essa etnia sofreu ao longo da história. E eu queria saber de você, né, que lida com isso, que estuda, pesquisa, se cabe ou não, né, essa crítica e a sua opinião sobre o assunto, se, de fato, o uso do Holocausto para criticar os judeus é uma forma de antissemitismo. Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso.
Uma pergunta bem interessante, João. Eu acho que, primeiro, a gente precisa fazer uma diferenciação de criticar judeus e criticar os judeus. Criticar os judeus já por si só começa com uma questão complicada, porque, afinal, quem são os judeus? Né? Os judeus não são um coletivo unificado que toma determinadas atitudes que você possa dizer, ah, os judeus estão fazendo tal coisa. Agora, criticar judeus, pessoas que são judias, eu acho que, a não ser que a gente determine que o Holocausto não possa ser usado para criticar ninguém, o que não é a minha posição, mas haveria uma coerência, a não ser que a gente adote essa posição, pessoas judias não estão acima de que esse passado seja mobilizado para criticá-las. Né? Se eu posso criticar alguém, quem quer que seja, utilizando-me da memória do Holocausto, esse princípio tem que valer para judeus também. Né? E, inclusive, há judeus que o fazem. Né? O caso que me vem à mente é o filósofo judeu e israelense, o Yeshayahu Leibowitz, que é bastante controverso, mas que criticava certos setores da extrema-direita israelense já faz décadas, e ele falava, inclusive ele chegava a chamar de nazistas mesmo. Né? Se a pergunta é usar, partir do Holocausto para criticar pessoas, criticar alguma coisa que pessoas que são judias fazem, se isso é antissemitismo, não, porque se eu posso usar para outros, eu também tenho que poder usar para judeus. Agora, e aí retomo um pouco a questão anterior, claro que é preciso ter em mente que o Holocausto tem um papel especial na identidade judaica de modo geral. Né? A identidade judaica contemporânea, porque não existe uma identidade judaica histórica, que inalterada ao longo do tempo, a identidade judaica contemporânea, ela tem no Holocausto um marco fundacional. Eu diria não só para aqueles judeus que viveram no Holocausto, não só para o judaísmo ashkenazi, mas o Holocausto é um trauma fundacional da identidade judaica contemporânea. Então, quando o argumento do Holocausto é empregado de alguma maneira relacionado a pessoas que são judias, a gente tem que ter em mente o significado que o Holocausto tem aí. Né? De modo que existe uma questão de que, talvez até mais do que a pergunta é antissemita ou não é, nesse caso, usar o Holocausto contribui para alguma coisa ou só vai causar um certo choque? Né? Ah, é porque é o descendente da vítima. E aí eu concordo com a colocação que vocês citaram do professor Omar Tomás, de que o Auschwitz não é uma escola de direitos humanos, e que vem com uma questão que me parece vital para a gente pensar sobre memória do Holocausto hoje em dia, que é o fato de que, e essa frase, se vocês recortam só ela, parece que eu quero dizer uma coisa completamente diferente, mas o passado não ensina nada. A gente não aprende com o passado, não existe algo a aprender com o passado. A gente aprende com a história, mas não com o passado. Porque a história é a forma como a gente pega esse passado, concatena esse monte de fatos, transforma eles numa narrativa com algum sentido. E nós aqui damos sentido. Então, o fato de ter vivenciado um passado ou de saber muito sobre um determinado passado não torna essa pessoa, de alguma maneira, mais imune a cometer algum crime, né? Ou alguma violação de direitos humanos, alguma coisa assim. Voltando à pergunta, é uma questão importante de se levar em conta o papel que o Holocausto tem na identidade judaica. Mas, né, eu falei que eu não estou aqui para dizer o que pode ou o que não pode fazer, mas não há princípio, não é por definição antissemita se utilizar do Holocausto para criticar comportamentos dos judeus. Aliás, judeus fazem isso o tempo todo uns com os outros.
Que aula! Acho que temos muito a pensar depois dessa conversa com o Michel. Tenho certeza que você que ouviu vai ter algumas questões, vai refletir. Nós do IB estamos muito abertos a isso. O João vai te dizer qual é o caminho para conversar, até para mandar perguntas, eventualmente, para a gente encaminhar para o Michel. Mas agora me resta agradecer, lembrando a você que a gente conversou hoje com o Michel Ehrlich, que é historiador e coordenador do Departamento de História do Museu do Holocausto de Curitiba. Michel, muito bom ter você aqui com a gente no podcast pela primeira vez e volte sempre.
Muito obrigado. Fico aberto para futuras colaborações.
Michel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para euconisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.